Tchê, te aproxega. O chimarrão tá pronto. Enquanto mateamos juntos, vamos proseando. Está começando mais um Mateando com o Agro, o seu podcast semanal sobre agricultura.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o seu podcast Mateando com o Agro. Toda semana, informação de agricultura para todo o Brasil e também para os países, né, que gostam da agricultura. Teremos novidades nos próximos podcasts, né? O pessoal de outros países vai estar retratando experiências e a gente convida vocês a escutar os podcasts que já passaram. Esse é o Mateando com o Agro. Na apresentação desse amigo de vocês, Maico Argenton,
Leandro Hendrich e Ederson Moro.
É, são três amigos, três agrônomos que falam sobre agricultura toda semana, Mateando com Água. Um abraço especial para as rádios Avenida Derval Seco, Ponto Norte FM de Alpestre, também Entre Rios de Palmitos. Também temos novidades agora, duas páginas da internet que vão estar reproduzindo também o podcast Mateando com Água. E obrigado pela parceria também da Iara Fertilizantes, que vai entrar nos próximos podcasts. Hoje, especial, estamos gravando no Dia do Agricultor. E nada melhor do que convidar uma pessoa muito especial para falar conosco, né? Que tem uma alma muito feliz. Quando a gente fala com ele, a gente sabe que está falando com uma pessoa feliz. Ederson, com quem que nós vamos falar hoje?
Com o Laércio. Tem a página Laércio Agricultor. Então, satisfação falar com esse vivente aí, que é um exemplo para todos os agricultores.
Que legal, hoje vou falar com o Laércio Agricultor, Laércio Dalla Vecchia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Laércio, tudo bem?
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos ouvintes. É uma satisfação imensa estar aqui mateando com vocês, trocando informações. Fico muito feliz em poder estar nesse importante meio de comunicação, compartilhando com os amigos que estão nos escutando aí.
Que legal, esse é o Laércio, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. É uma pessoa que fala sorrindo, que tem um sorriso no coração, que é uma pessoa, uma simpatia em pessoa. E nós vamos falar com ele e temos várias perguntas e a gente vai começar falando de quem é o Laércio. Quem que é o Laércio? Da onde que surgiu? Onde que nasceu?
Então, a minha origem dos meus avós são todos italianos. Eles vieram ao Brasil em busca de condições melhores. Então, vieram para 13 de maio, Rio Grande do Sul. Eu nasci em Santa Catarina, maravilha. E eu vim para cá, onde que eu moro hoje, eu era bem nenezinho. A minha mãe conta que eu chorava, que eu não queria luz de vela, né? Eu vim para cá com menos de 2 anos de idade. Hoje tenho 38 anos, sou pai de família, tenho 2 filhos e uma filha. Sou uma pessoa muito feliz, tenho sempre a família me apoiando em tudo que eu faço. A minha família é meu principal alicerce.
Que legal, a última que nasceu na família foi a Maria Sofia, né? A gente teve inclusive um vídeo, que legal, parabéns para vocês. Já tá a Maria Sofia grandona agora, né?
Já tá me ajudando, já tem curiosidade para mexer com a terra.
Que legal, interessante nós saber, 13 de maio do Rio Grande do Sul, foi para Maravilha, a gente conhece, nós estamos gravando o podcast em Palmitos e Seberi, e falando com uma pessoa que está em Mangueirinha, no Paraná, então todo sul do Brasil. Maravilha fica em Santa Catarina, nasceu em Santa Catarina e hoje vive no Paraná. Mas o Laércio, para quem está ouvindo o podcast, e o podcast é interessante, porque tu pode estar ouvindo agora dia 29 ou 30 de julho de 2020, ou pode estar ouvindo ele em 2050, que é um streaming de áudio que vai ficar para o resto da vida. E o Laércio, em 2020... ficou campeão da SESB, né? Que é o Comitê Estratégico de Soja Brasil. E a gente vai falar disso também. Mas eu passo a palavra agora para o Leandro para fazer alguns questionamentos para o Laércio também.
Vamos lá então, Laércio. Me diz uma coisa, Laércio. Como é que surgiu a ideia de fazer vídeos e começar a postar nas redes sociais? A gente sabe hoje, tá? Eu, os meus colegas, todo mundo ligado ao agro, que você é uma referência dentre o pessoal ligado ao agro, aos agricultores, né? E que realmente inspira todos aí com as suas mensagens, com o seu manejo, com o seu modelo de propriedade aí. Conta um pouco para nós sobre isso.
Na verdade, o primeiro vídeo que eu fiz aqui foi um vídeo, assim, até bastante curioso. Foi o meu cunhado que falou, viu, vamos fazer um vídeo aqui. Eu assisti na internet, vamos pegar e colocar um tremetera debaixo de um tambor para fazer ele levantar a mão, né? Daí piazada de interior, você sabe como é que é as crianças.
Foi no dia de Natal.
Foi no dia de Natal, né? Preparativos para a festa, então lá vai eu e o meu cunhado, fomos lá, pegamos um tambor, colocamos um tremetera embaixo dele, né? E bum, fizemos levantar a bola, aquele tambor, aquele vídeo lá. Foi pro Brasil inteiro, sabe? Não sei quantas...
Quase 2 milhões
de visualizações. 2 milhões de visualização deu aquele vídeo. Nossa. Do tambor. Uhum. Era um vídeo engraçado, sabe? E eu tinha muito pouca afinidade com a internet. Eu não tinha afinidade nenhum, tanto é que eu até...
Brigou com a mulher quando comprou?
É, briguei com a mulher quando comprou o primeiro rateador. Digo, ah, mulher, pra que internet em casa, né? Eu falei pra minha esposa... Então, assim, e tanto é que eu vou contar mais um segredo para vocês. Quem mexe no meu Instagram e no Face é minha esposa e meu filho, porque eu nem sei mexer direito, eu só sei mexer no Zap.
Do departamento de marketing, né?
É minha esposa e meu filho que mexem. Então, resumindo, assim, eu tenho muitos amigos, sabe? Eu tenho muitos amigos no Brasil inteiro, eu tenho amigos em que nós compartilhamos muita informação. E muita informação do que eu tenho na minha propriedade foi outros produtores que me falaram. Daí que surgiu a ideia de nós estar compartilhando também através de vídeos. Porque cada vez que eu faço um vídeo que leva alguma mensagem positiva, volta 2 ou 3 mensagens positivas para mim. Oh, sabe aquele vídeo que você fez lá? Eu acho que dava para você fazer alguma coisa de diferente no seu manejo. Então, essa questão de nós compartilhar informações é algo primordial. Eu tenho uma coisa para falar para quem está nos ouvindo. Ninguém fica campeão sozinho. Ninguém. Hoje eu nem peguei a taça ainda, eu pedi para esperar passar um pouco da pandemia, que eu quero levantar essa taça junto com os meus amigos, junto com as pessoas que trocaram informação no dia a dia, gente que compartilha conhecimento, compartilha as coisas que deu certo e principalmente as coisas que deram errada. Muitos amigos meus falam, ó, não faça tal manejo que eu tentei fazer aqui na minha propriedade e deu errado. Então, acho que esse compartilhar informações é muito bom. Viu? E pode ter certeza, quando você lança uma semente, uma mensagem positiva, te volta muitas outras. E eu acho que não é difícil você conseguir reunir pessoas que têm conhecimento. Difícil é você ter pessoas que compartilham conhecimento, que compartilham informação, e eu sou muito feliz nisso, porque vocês não imaginam a quantidade de amigos que eu tenho no Brasil inteiro compartilhando informação. Esse foi a grande ferramenta. Eu, o agricultor que eu sou hoje, pensando em agricultura sustentável, há pouco tempo atrás eu não era assim. O meu jeito de pensar, o meu jeito de ver era totalmente diferente. Até mesmo quando comecei a participar do SESB, eu pensava o seguinte, nossa, para eu colher mais, basta eu aumentar a adubação química, aumentar o cloreto de potássio, fazer várias aplicações de fungicida, várias aplicações de inseticidas. Eu pensava que era assim, só que daí eu até postava lá no grupo, amigos, já estamos iniciando os tratamentos em V3 na cultura do soja, estamos com fungicida, inseticida, porque nós queremos garantir o potencial das plantas. E deu meus amigos que estavam lá, mas Laércio, será que não é muito cedo? Eu falei, não sei, eu acho que é esse o caminho, eu falava para eles. Então lá na frente, quando a soja começava a lourar ou começava a encher bastante o grão, morria muitas plantas. Eu tinha cerca de 40% de morte de planta por doenças radiculares. Então, eu me deparando com o que os meus amigos estavam me citando, me deparando com o meu manejo, eu vi que eu estava fazendo errado, que a gente podia focar por uma agricultura bem mais sustentável. E através dos meus amigos, através das nossas trocas de compartilhamento de informações, eu percebi que uma agricultura se constrói com princípios e não com produtos. Os produtos são, sim, ferramentas importantíssimas para manter o potencial produtivo dos cultivos. Então, de nós trocamos experiência muito positiva numa agricultura sustentável, todo mundo compartilhando, ó... Eu lá no meu manejo fiz uma cobertura melhor, reduzi o número de herbicida. Olha lá, eu consegui reduzir o número de ataque de percevejo e assim vai indo, sabe? Esse compartilhamento de informações é algo que nos ajuda por demais.
Show de bola! E antes de você começar a compartilhar, você começou a fazer em casa, né? E começou a compartilhar com a sua família. Hoje quem trabalha contigo na propriedade?
Eu tenho a minha propriedade aqui, mas eu trabalho junto com o meu irmão e o meu sobrinho. E daí aqui é a minha família, me ajuda, daí tem o meu irmão, meu sobrinho e tem dois funcionários que nos ajudam. Nós fizemos bastante colheita terceirizada, serviço de retroescavadeira, daí estamos sempre envolvidos, assim, no dia a dia, mexendo com a terra.
E quando vocês estão trabalhando aí, está colhendo milho, o Laércio dá uma sabugada no irmão dele ou não?
Dá. As brincadeiras de piazada sempre tem, né? Quem morou no interior sabe bem como é as brincadeiras do interior. É tão divertido morar no interior, sabe? Eu não me imagino morando na cidade. Todas as brincadeiras, subir nas folhas de coqueiro para descer os moros. E os meus irmãos iam mais além. Eles trepavam nos fumeiros, né? E o outro cortava só para ver derrubar. Só para ver cair.
Infância raiz, que nem os outros. Viu, Laércio? Mas voltando aqui à parte que tu comentaste de fazer o básico, fala bastante nos seus vídeos também, isso é legal. Primeiramente, fazer o básico bem feito. Considerando que isso foi feito, um produtor que já chegou a isso, fez o básico, qual o próximo passo para ele atingir produtividades elevadas, como foi a sua nesse ano, de 118,8 sacas por hectare, né?
Eu tenho em mente, eu aprendi isso na minha vida, que nós precisamos sempre focar numa agricultura bem sustentável. Muito mais importante do que a gente guarda, do que a gente colhe, é o que a gente guarda no bolso. É a nossa lucratividade, é a nossa sustentabilidade. Isso que é o mais importante. Então, fazendo esse básico bem feito, esse básico passa por um ótimo plantio direto. Eu acho que vamos pensar assim, como que se constrói uma produção alta? É que nem nós construir um prédio. O que, que nós precisamos? Nós precisamos de um alicerce muito bem feito, nós precisamos de uma base. E essa base é o nosso solo. Então, eu acho que se nós tivermos um solo compactado, nós conseguimos ultrapassar a produção. Se nós tiver um solo com impedimentos físicos e químicos, não consegue. Então, precisamos do nosso solo com tripé física, química e biologicamente correto. Então, com esse tripé estabelecido, fica muito fácil da gente conduzir. Fica muito fácil da gente montar o corpo do prédio. O corpo do prédio nós montamos com monitoramento, com assistência técnica de qualidade, viu? Assistência técnica é uma coisa importantíssima, é um diferencial que nos ajuda muito, principalmente nos termos da sustentabilidade. Eu acho que assistência técnica comprometida, eu sempre converso muito com quem vai me dar assistência aqui, que nós temos a mesma linha de pensamento. Vamos monitorar, e quando tiver real necessidade, nós aplicamos o produto certo, na hora certa, com bastante capricho. Então, acho que esses fatores de nós ter o solo bem preparado, esse monitoramento, uma boa proteção, assim, porque os fungicidas, os inseticidas são o telhado do nosso prédio. Eles não vão aumentar a produção, mas eles mantêm a produção. Então, é muito importante nós fazermos no momento bem adequado para nós ter garantido o nosso potencial produtivo.
Que legal! Esse é o Laércio. E saindo, eu gosto quando você fala de estar preparando o solo, de estar manejando o solo. Eu vi que alguns vídeos dessa semana passada, você está preparando o solo para milho, né? E botando... Tem nabo, tem... Enfim, tem um mix de cobertura lá. tem dando resultado, né? Tá explicado aí como campeão do SESB 2019-20. Para milho também, dá bastante resultado isso?
Viu, para milho é fantástico. Nós temos muitas leguminosas no mercado, eu vou citar algumas. Essas que eu vou citar, elas se encaixam aqui dentro da nossa região, dentro da nossa altitude. Nós temos aqui próximo a 1.000 metros, 800 a 1.000 metros. Eu sei que em muitos outros lugares essas plantas não se adaptam, mas tem muitas outras que talvez se adaptam melhor. Eu vou até contar uma historinha para vocês. O ano passado eu tentei produzir aqui uns 600 sacos por alqueire, que vai dar 247, se eu não me engano, por hectare. E usei uma adubação pesada, um monte de nitrogênio, cama de aviário, sabe? E faltava alguma coisinha. Esse ano eu consegui reduzir metade da adubação, tirei totalmente o nitrogênio, usei só cama de aviário, os inoculantes e com ervilha. Ervilha. Vocês acreditam que superou as 247 sacas por hectare com ervilha? É fantástico. A ervilha e a ervilhaca são uma máquina de fixar nitrogênio. Eu abri trincheiras assim em profundidade, a 2 metros de profundidade, elas são finas que nem um fio de cabelo, assim, mas elas estão presentes em toda a arquitetura do solo. E o nosso solo precisa respirar. O nosso solo precisa ar, então essa telha, essa galeria que fica exposta no nosso solo através das plantas de cobertura são fundamental, tanto para o soja quanto para o milho, para o feijão principalmente, né? O feijão tem muito problema de fusariose, porque ele se afoga muito fácil, as raízes é muito sensível, então aí as plantas se demonstram muito importante. O quanto de nutriente que nós conseguimos reciclar com o enxofre, o quanto de nitrogênio que nós conseguimos reciclar com ervilha, com ervilhaca, o quanto de potássio com capim-sudão, milheto, entre outros. Então, assim, eu acho que nós temos muito o que aprender, muito o que evoluir num verdadeiro plantio direto, né? Acho que quando o plantio direto chegou ao Brasil em 72, foi mais ampliado em 76, lá já tinha os princípios básicos de nós ter no mínimo de 8 a 12 toneladas de massa seca para se tornar carbono orgânico, para se tornar comida para minhoca, para conseguir manter o verdadeiro plantio direto. E eu, como produtor, eu sei dos meus erros. Há pouco tempo atrás eu não me preocupava com isso. E daí que começa a vir um monte de doença, começa a vir um monte de empecilhos e a produção não sobe. Então, esse básico do plantio direto, cara, é o alicerce do nosso prédio.
Perfeito. Ederson, Leandro, mais alguma questão para o Laércio?
Eu tenho uma pergunta. Está evidente que esse teu manejo está dando muito certo, né, Laércio? Tanto pelo resultado, como pelos vídeos, a gente acompanha que a estrutura de solo e tudo está muito boa. O que que falta para todos, ou a maior parte dos agricultores, realizar um manejo assim?
Eu acho que... Sabe o que faltava para mim? Informação. Sabe, a gente muitas vezes tem muito medo... Eu, por exemplo, aqui eu posso colocar a minha realidade. Eu, meu pai, já sempre preconizou a rotação de cultura. Eu me lembro quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu adorava ir derrubar nabo. Nós plantava milho, antes do milho nós plantava nabo, eu adorava ir derrubar nabo, né? Era meu serviço favorito, né? Então, e depois daquilo começou o mofo branco, e nós, produtor, sabe, nós tínhamos muito medo de plantar qualquer uma das leguminosas, porque as leguminosas, elas são hospedeiras do mofo branco. Então, criou-se esse medo muito grande e eu, por exemplo, passava 2 vezes herbicida na minha lavoura durante o inverno para não deixar vir nenhum folha redonda. Chegou uma época que eu plantei folha redonda vários anos atrás e daí fiquei com muito medo do nabo, fiquei com muito medo do mofo e matei essas folhas redondas, nem deixei elas se criar porque faltava informação. Mas daí eu falei no começo da nossa entrevista que eu cheguei de catalogar na minha soja 40% de morte de planta por doenças radiculares, sendo ela macrofomina, rizoctônia, fusariose. Então eu comecei a pensar comigo, eu vou ter que escolher. Ou eu convivo com essas doenças, ou eu convivo com o mofo branco. Então, entre essas outras doenças que não existe produto, eu pelo menos não sei se existia algum produto, alguém fale, mas eu pelo pouco conhecimento que eu tenho, não tem nenhum produto que consiga controlar essas doenças, a não ser rotação de cultura, rotação de plantas. Então, a partir do momento que eu vi que o meu manejo estava errado, que eu tinha muita morte de planta, ali nós optamos por encarar de frente as plantas de cobertura. E o ano passado nós não tivemos praticamente quase nada de mofo branco nas plantas de cobertura, nas leguminosas. Esse ano deu algum pouco, mas não evoluiu muito. Algumas aplicações biológicas estão conseguindo dar o controle necessário para essas plantas, mas daí nós temos que colocar numa balança. E essa questão de aumentar um pouco o mofo branco, eu quero ver se, até coletei agora alguns apotécios e mandei para o laboratório, quero ver se elas são viáveis ou não são viáveis. Eu estava conversando com uma doutora, ela falou que boa parte desses escleróides provavelmente vão ser inviáveis, mas daí você começa a ver todo aquele teu contexto, o solo descompactado, macroporos abertos, reciclagem de nutrientes, principalmente abafamento das ervas daninhas. Eu aqui, nas minhas áreas, eu não preciso usar produto específico para controlar. O meu manejo é passar urolofaca e uma aplicação de produto de contato. Esse é o meu manejo, então veja o quanto que me barateou no meu sistema. Veja quanto potássio que estava indo embora, porque a gente já sabe que o potássio lixivia muito facilmente. Quanto potássio que eu consegui levar de volta para cima. Quantos macroporos ficou aberto no solo. Se vocês acompanhar lá no meu case do CESB, vocês vão ver que eu tenho o solo corrigido bem profundo. Esse solo foi corrigido há pouco tempo. E as plantas de cobertura tiveram um papel fundamental nessa correção de solo, devido a elas deixar muitos dutos abertos. Elas reciclam, elas pegam o enxofre, boro, potássio que está indo embora, levam de volta para cima, deixam todas as raízes com matéria orgânica, apodrece, deixa cálcio em profundidade. Então, eu hoje não consigo me imaginar sem plantas de cobertura, sem um bom plantio direto.
Que legal, Laércio. Olha só, a gente vê que o Laércio faz o básico bem feito, como ele mesmo falou, mas também conhece muito da parte técnica, né, Laércio? E que bom que você compartilha isso conosco, né? Sempre aí nos teus vídeos, no Facebook, Instagram. Que ótimo, a gente é eternamente grato por isso. Agora conta para nós, Laércio, como é que é a sensação de receber um prêmio de campeão nacional de produtividade da soja, do CESB? Como é que é receber esse prêmio? Como você está se sentindo? Como foi essa conquista para ti?
Mas eu nunca imaginava isso. Meu, quando eu plantei aquela soja, eu sempre pensei, eu vou plantar para ter uma agricultura bem sustentável. Eu até fiz um vídeo na hora da colheita que eu já ia soltar aquele vídeo lá de nós colhendo soja, porque era um soja realmente bem sustentável. Eu não imaginava aqueles patamares de produção. E daí quando fizemos a conta prévia lá, entre 118 e 120, o perito falou, agora você não divulga não. Agora se segura esse vídeo que a tua produção é muito boa. Daí assinei um termo que eu não podia divulgar o meu resultado. E eu não estava sabendo, sabe? Eu achei muito estranho que as outras vezes que eu participava do CESB nunca tinham vindo na minha propriedade, assim, fazer um monte de levantamento. Veio 4 técnicos do CESB lá na minha propriedade, fizeram trincheira, coletaram análise até 2 metros de profundidade, fizeram infiltrômetro, coletaram terra da mata. Eu pensei, nossa, mano, que coisa diferente, né? Eu fiquei pensando comigo, mas eu não me imaginava que eu fosse campeão brasileiro, porque o ano passado o campeão tinha colhido mais de 120. Então, dali um tempo eles contaram que nós era campeão sul. Nossa, que vibração.
Que legal.
E daí nós estávamos aqui ansiosos, esperando pelo dia, né? Dia 14 de julho, dia do aniversário da minha esposa e do meu irmão. E nós estávamos todos esperando pelo dia, ansiosos. Será que nós vamos ficar em que lugar? E daí até comentaram lá que a média tinha ficado em 116. Eu falei para André, nós não somos campeão brasileiro, porque nós colhemos, não chegamos nem a 120, né? E daí de noite, um dia antes, na segunda de noite, ligou aqui um membro da CESB e falou assim, vocês são campeão. Digo, campeão sul, não, campeão brasileiro. Meu Deus, eu perdi a fala, nem conseguia mais falar com ele, e daí começamos a pular e dar gritos de alegria. As crianças pulavam, a esposa pulava, todo mundo pulava. Nem dormimos aquela noite de alegria. Tomemos um vinho, tomemos umas coisas para ver se dormia, mas não foi possível dormir aquela noite. E daí nós não contemos para ninguém, seguremos um segredo aqui na família. E daí no outro dia se reuniu, meu pai tem Alzheimer, tem 70 e poucos anos, minha mãe, meus filhos, mais alguns familiares, e quando soltaram por engano lá no canal rural, nós campeão. Gente do céu, quanta alegria, todo mundo pulou, a minha mãe com 74 anos de idade pulou 1 metro de altura de alegria, e meu pai que nem entendia nada, mas ele pulava junto com nós também. Pensa que alegria, que emoção, sabe? Eu não estava esperando ser campeão. E com muita sustentabilidade consegui ser campeão, vocês não imaginam a minha alegria, como que isso foi legal.
Perfeito, Laércio, meus parabéns, é mais que merecido e é muito gratificante ver tu contando isso e contando a tua alegria. E eu não sei se tu sabe, provavelmente sim, mas tu é um exemplo para muitos agricultores. Só comentar um caso aqui, foi semana passada, que no caso uma semana antes da gente gravar, a gente compartilhou lá que tu aceitou gravar conosco, aí um colega meu, um amigo meu que é agricultor, comentou: olha, eu não escutei o podcast ainda, mas me avisa a hora que for pro ar, que vocês gravarem com o Laércio, que eu quero escutar. Então, só para a gente ter uma ideia do como ter a referência para os agricultores.
Nossa, que legal e que responsabilidade isso. Mas eu quero compartilhar com todos os produtores que não tem segredo nenhum. Não tem nenhum produto milagroso que eu usei, não tem nada que mereça um destaque. Se tem uma coisa que realmente fez diferença, é nós, produtor, estar presente na área, monitorando, fazer o básico bem feito, que nem o nosso saudoso Dirceu Gasson falava, né? Com amor, bem feito, na hora certa. E eu acho que isso se aplica não só na agricultura, isso pode ser aplicado em tudo. Por exemplo, nós vamos fazer um agrado para nossa esposa. Vamos fazer um agrado para ela, vamos lavar a louça sem querer, e daí já começa a quebrar os copos, já dá problema, né? Então, acho que em todas as funções que nós podemos desempenhar na nossa vida, nós devemos fazer todas elas com carinho, fazer todas elas bem feito, aproveitar o nosso momento. Se tá ali, nós podemos fazer bem feito.
Que legal de ouvir isso. A gente começou falando que estávamos falando com uma pessoa que tem um sorriso no coração, né? Que trata a agricultura como uma paixão. E conseguiu transmitir, Laércio, de verdade. Você conseguiu transmitir o que você faz no dia a dia. Eu acho muito legal quando você fala da tua família e vem assim, se nota a emoção no teu olhar, no teu sorriso. E é o que a gente quer, sabe, para a agricultura. E para encerrar assim, de verdade, o que você fala para agricultores do Brasil e como você vê a agricultura brasileira nos próximos anos?
Viu? Vocês estão vendo esse sorriso de orelha a orelha aqui? Isso é fruto de uma agricultura sustentável. Eu quero deixar um recado muito especial assim, para todos os agricultores que estão nos ouvindo, que o principal insumo que nós podemos usar na nossa lavoura, nós não achamos ele para comprar numa revenda. Esse principal insumo nós construímos, que é o nosso básico bem feito, a nossa dedicação, o nosso carinho, o nosso amor. Nós estamos presentes na lavoura, não tem aquele ditado que fala que é o olhar do dono que engorda o porco? Então a soja é a mesma coisa. E sempre tem alguma coisa dentro da nossa propriedade que a gente pode fazer para colher mais, que não represente aumentar custo, e sim um manejo. Sempre tem alguma coisa que dá para nós fazer diferente. E se eu, Laércio Dalla Vecchia, produtor rural, conseguir alcançar meu sonho, mais do que isso, ficar campeão brasileiro com muita sustentabilidade, você que está nos ouvindo, você também consegue, não tem segredo nenhum. Vamos fazer o básico bem feito. Se São Pedro nos ajudar, as condições climáticas, nós conseguimos ir para frente.
Que legal, que legal. Laércio, muito obrigado de coração mesmo. A gente fica muito feliz de tu ter aceitado o nosso convite para fazer um matear conosco, né? Tomar um chimarrão e falar sobre agricultura. Queremos, eu, o Leandro, o Edson, agradecer você de coração, toda a tua família, de ter aceitado parabenizar, assim, queria, eu particularmente, queria te dar um abraço por tudo que você representa para a agricultura brasileira, tá? Sigam no Facebook, no Instagram, Laércio Agricultor, tá? Compartilhem os vídeos dele, compartilhe conosco também algumas coisas novas, e eu acho que assim é a melhor coisa que a gente tem que fazer. Né, Ederson? Né, Leandro?
Certeza, é bom de ver o Laércio comentar da agricultura, ver esse amor que ele tem pelo agro, isso não tem preço. Com certeza, né, Ederson? Laércio, obrigado mais uma vez por aceitar conversar com nós, foi uma honra, tá, poder conversar contigo, e continue compartilhando tudo que você faz aí, que com certeza isso vai impactar, já impacta, né, muito positivamente a todos nós aí.
Eu que agradeço muito pela oportunidade nesse espaço de tempo de nós estar trocando informações, e eu quero falar com todos os produtores que o meu conhecimento, o que eu sei, é tudo um conhecimento empírico, é da troca de informações entre produtor, entre vizinhos, entre amigos, sabe? Eu recebo muita visita de muitas pessoas com o mesmo intuito que o meu, de trocar informações. Então, quando a gente compartilha informações, todo mundo está ganhando. E nós, produtor, nós estamos tudo no mesmo barco, nós temos que remar tudo para o mesmo lado. Vamos em busca de uma agricultura sustentável, que ela é possível, é o nosso futuro, e vamos embarcar nela e vamos embora.
Show de bola, muito obrigado. Assim encerramos o podcast Mateando com o Agro, na expectativa de todos ouvirem. E um abraço do Maico, abraço do Ederson, abraço do Leandro e também do nosso amigo Laércio. Até mais!